Bom dia, começa agora a última edição da série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal do Maranhão, quadriênio 2019-2023. E de acordo com o sorteio, ficou definida a seguinte sequência de exibição. Na segunda-feira, dia 17, o Elbson Madeira, na terça-feira, dia 18, Natalino Salgado, quarta-feira, dia 19, Ridvan Fernandes, na quinta-feira é feriado, e na sexta-feira, dia 21, finalizando com João de Deus. Portanto, nesta sexta-feira, recebemos o candidato João de Deus Mendes da Silva, ele que nasceu em São João da Serra, no Piauí, em 1975. Em 1994, ingressou na Universidade Federal do Maranhão no curso de Matemática. Em 97, no mestrado, no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, área de Computação Gráfica. Ainda em 97, foi aprovado no seletivo para professor substituto no Departamento de Matemática e, em dezembro, aprovado no concurso para a carreira de Magistério Superior no Departamento de Matemática em primeiro lugar. Em 2002, iniciou doutorado na Unicamp, na área de matemática, sub-área Matemática Aplicada, concluindo em 2005. Coordenou o Programa de Reestruturação das Universidades Brasileiras, o REUNI UFMA, oportunizou a abertura de cursos de graduação no interior do estado, aumentando o campo de atuação da UFMA e levando a educação superior para o interior. Pró-reitor de Assuntos Estudantis, implantou o projeto Foco Acadêmico, que aproxima o jovem em vulnerabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente é pró-reitor de planejamento da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo.
Satisfação enorme, Adalberto, Borges. Um prazer muito grande de falar com todos e todas as ouvintes da Rádio Universidade.
Bem, vamos começando sobre uma questão na verdade, vindo também de certas, eu não digo acusações, mas de uma certa centralização, né, algumas pessoas observam uma certa centralização no modo de se levar aqui a reitoria, a universidade, de uma maneira geral. Você é o candidato da atual reitora, a Nair Portela, portanto, presume-se aí de uma continuação dessa gestão Nair Portela. Então, relacionado a essa questão de centralização, como vocês vão trabalhar, como você vai trabalhar, caso seja escolhido aí na lista tríplice, essa questão da centralização, já que existem aí certos descontentamentos apontando para uma centralização, excesso de centralização nas ações da Universidade Federal.
Olha, eu não tenho dúvida, Adalberto, essa pergunta ela é muito pertinente, é recorrente. Eu tenho andado por todos os locais onde a universidade desenvolve as suas atividades e essa reclamação ela é recorrente. Eu quero dizer que eu tenho um orgulho enorme de ter o apoio da professora Nair Portela, uma pessoa íntegra, correta, que primeira mulher a administrar a Universidade Federal do Maranhão. No entanto, ela está dando a oportunidade, pelo desapego total ao poder, né? Ao contrário de outros candidatos que estão aí, que não querem sair da universidade de jeito nenhum, ela é completamente desapegada e está dando a oportunidade de que nós possamos, agora da área de ciência e tecnologia, poder romper com a cultura da universidade, que é personalista, patrimonialista, centralizadora de poder. E a gente precisa, Adalberto, romper com tudo isso. Então, eu acredito que a gente não deve dar nenhum passo para trás. A gente precisa, né, caminhar para o futuro, consolidar uma universidade com inovação, com integração e com inclusão. É isso que a gente precisa, então concordo plenamente com o que foi colocado e a gente precisa trabalhar essa universidade, uma universidade, Adalberto, que tem hoje 70% dos professores e técnicos ingressaram nos últimos 10 anos. Boa parte desses, 65%, Adalberto, tem menos de 50 anos de idade. É uma comunidade nova na universidade que vai ficar muito tempo aqui. Obviamente, a gente tem que trabalhar para todos, mas nós precisamos levar em consideração todas essas pessoas para definir política. A universidade que cresceu muito, 81,7% dos nossos alunos são alunos em vulnerabilidade socioeconômica, alunos que têm renda per capita inferior a um salário mínimo e meio. Então é para esta comunidade que a gente tem que definir política, descentralizar os recursos, não apenas recursos financeiros, mas também os recursos humanos, com base em indicadores. Eu acho que nós temos uma comunidade extremamente inteligente, que precisa ser esclarecida e com regras claras, transparentes, democráticas, debatidas nos conselhos, debatidas com toda a comunidade. A gente vai vencer todas essas amarras, esse personalismo e esse patrimonialismo ainda incrustado, né, nas raízes da fundação da Universidade Federal do Maranhão.
Estamos falando sobre gestão, mas a gente vai partir agora para a estrutura, mas vai voltar para a gestão, enfim, a gente tem tempo aí, enfim, esses assuntos eles vão e voltam aqui na entrevista. Mas já pulando para essa questão de estrutura, mas envolve também gestão, outra crítica muito forte é a questão da infraestrutura, principalmente, não só aqui, mas também nos campi, né? O que chega a informação é que determinados campi no interior do estado estão abandonados, digamos, né? Enfim, não estão tendo aquela atenção que deveria ter para uma integração, para diminuir essa centralização, enfim, trabalhar uma descentralização. Como isso pode ficar para melhorar?
Olha, é muito simples. Primeiro, nós precisamos ter indicadores para fazer descentralização. Porque você imagina, a universidade ela é gigante. Eu tenho, vou de São Luís a Balsas, né? Eu tenho campus que tem dois cursos, para você ter ideia. Eu tenho campus que tem muito mais, que tem 12. Eu tenho campus que tem 400 alunos, outro que tem 10 mil alunos e por aí vai. Então, eu preciso, se eu vou fazer uma descentralização, eu preciso ter regras claras para fazer a descentralização, mas eu tenho que ter algum indicador para me saber qual é a quantidade de recursos que vai para cada um desses setores, até pela diversidade deles, área construída. Então, inclusive, a gente já tem um grupo na Pró-Reitoria de Planejamento fazendo esse primeiro trabalho. Agora, como é muito sensível isso, tem que ser amplamente debatido. Não é uma coisa que se cria da noite para o dia. Agora, é uma universidade que tem 53 anos e nunca fez isso, lamentavelmente, né? Por quê? Porque a cultura é personalista. Você atende um grupo, depois atende um outro grupo. Quando existem muitos recursos financeiros, Adalberto, você até consegue fazer esse tipo de coisa, mas você vai encobrindo os problemas, né? Você não vai resolvendo. E aí você vai criando assimetrias. Nós temos diversas assimetrias na universidade, né? Então nós precisamos corrigir isso, e é uma queixa muito grande. Eu já percorri quase todos os campos, né? Digo agora nessa consulta, porque de modo geral, nos 11 anos que eu participo de setores da administração, conciliando minhas atividades de gestão com atividades de ensino, pesquisa e extensão, eu percorri todos os locais que a universidade desenvolve atividades, e essa queixa ela é recorrente. A gente precisa romper com isso.
Ela é, o senhor está querendo dizer que ela é estritamente voltada para a questão de verba, de dinheiro, né? Esse tipo de investimento especificamente, para se melhorar essa questão. E outra coisa, não tem como dissociar o senhor, né, você, candidato, com a gestão Nair Portela. Nessa gestão de Nair Portela, já não era para ter sido feito um trabalho já para se encaminhar, pelo menos?
Perfeito, Adalberto. Essa pergunta ela é excelente. Isso já vem sendo feito. Eu quero dizer que eu fui pró-reitor de assistência estudantil na gestão da professora Nair Portela. Primeira vez que eu tive a oportunidade de ocupar um posto em que você define política. É importante que as pessoas saibam isso, né? No cargo de pró-reitor, você está ali para definir política. Nós definimos uma política de assistência estudantil, criando diversos programas, elevamos essa assistência estudantil a ser referência nacional, a ponto de que eu me tornei o coordenador nacional do Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, num trabalho sério junto à bancada maranhense, junto à ANDIF, junto ao Ministério da Educação. Nós conseguimos, inclusive, 10% de recursos do PNAES. E respondendo à sua pergunta, nós descentralizamos. Quando estivemos na Pró-Reitoria, lá tinha um balcão de bolsas. Mais de 500 bolsas eram no gabinete da reitoria, onde lá chegava um grupo e você dava duas bolsas, dava outras para outro grupo e por aí ia. O que nós fizemos? Editalizamos todas essas bolsas a partir da Pró-Reitoria, criamos um módulo de assistência estudantil dentro do CIGAA. Hoje todo aluno da universidade, em qualquer local que ele esteja, ele pode acessar esses benefícios como qualquer um outro. Então nós, naquele momento, demos transparência às ações da Pró-Reitoria, agimos com justiça, colocando editais. Então quem vai receber aquele que realmente precisa. Então isso já vem sendo feito. Uma outra coisa que a reitora fez também foi os cargos de direção do continente, que eles recebiam um CD4, ela deu um CD3 para cada um, já incluiu todos esses professores no Conselho Universitário. Então, ela já vem fazendo, mas eu considero que ainda é tímido, nós precisamos avançar muito mais, e de forma muito mais célere, porque as pessoas já não aguentam mais, né, essa centralização de poder na Ilha de São Luís.
Candidato, bom dia. O senhor faz parte da gestão da UFMA, da Universidade Federal, há vários anos. Por que se colocar agora como candidato a reitor? Por que ser reitor da UFMA? O que o credencia para ocupar este posto, esta posição, neste momento? E ainda, caso o senhor seja o escolhido, como é que o senhor deve desenvolver os trabalhos diante aí do contingenciamento das verbas federais?
Olha, Borges, excelente pergunta. Primeiro, gente, 22 anos como professor da universidade, há 11 eu participo em cargo de gestão, em diversos setores. Eu não sou aquela pessoa que quer me perpetuar num setor, eu nem aceito isso, né? Você fica 3 anos ali, já está na hora de sair, 3, 4 anos, sai e vai fazer uma outra coisa, porque tem outras pessoas que podem lhe suceder, inclusive fazer um trabalho melhor, um outro olhar. Isso é próprio da democracia, é próprio da república. Agora, nesses 11 anos, pelos diversos setores, conhecendo a máquina como um todo, mas, sobretudo, conhecendo cada engrenagem, como ela funciona, eu posso dizer uma coisa com toda certeza: é muito difícil administrar. Não é coisa para amadores, é para quem tem experiência. Eu tive o privilégio de ter esta experiência na gestão, por isso que eu me coloco nesse momento, sabendo do cenário nacional, dos desafios que nós estamos por enfrentar, mas com a consciência tranquila de poder olhar nos olhos de cada um e cada uma, dizer para eles que eu, nesse todo esse tempo, nunca me beneficiei da gestão de nenhum modo, nunca me corrompi, e tenho plena certeza que por todos os setores pelos quais passei, eu fiz um trabalho, deixei uma marca de trabalho, deixei amigos, deixei colegas de trabalho, montamos equipes e nós realizamos. E é isso que me deixa muito tranquilo de saber que dos 4 candidatos que estão aí, o professor João de Deus é o mais preparado para assumir a universidade nesse momento.
E o contingenciamento, como é que seria trabalhar nesse sentido?
Nós já estamos trabalhando. Primeiro, olha, você só pode trabalhar com recursos financeiros, isso todo mundo sabe, mas se você trabalhar de forma planejada, lembrando aqui que a Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal do Maranhão foi criada apenas no final de 2018, pasme, talvez a última universidade da federação que deu importância, deu lugar ao planejamento da universidade. E sabe por que isso não foi feito antes? Porque uma pessoa ocupava um cargo, né, e não podia criar a Pró-Reitoria de Planejamento. Fato é que a falta dessa criação, de dar importância ao planejamento da universidade, nós temos aí um monte de obras que ficaram paradas pelo caminho, irregularidades em algumas obras que estão sendo apuradas pela gestão da professora Anaí, ela abriu diversos processos administrativos. Então eu não tenho dúvida que mesmo com contingenciamento, mesmo com os cortes que tem havido na universidade desde 2015, eu tenho convicção de que a partir de um planejamento, a partir de um diálogo democrático, explicando para todas as pessoas da universidade, dos recursos que chegam, dando transparência, que você vai conseguir fazer a administração dessa universidade. E claro, junto à bancada maranhense, ao Ministério da Educação, à Andifes, lutar para que tenha mais investimentos na universidade. Acho que esse enfrentamento que está sendo feito aí, o governo está recuando e os recursos vão voltar para a universidade.
Candidato, a gente está batendo numa questão que é pauta em todas essas entrevistas para todos os 4 candidatos. Não poderia faltar para o senhor também, obviamente. A questão ideológica, né, que está definindo, digamos, aí, muitas coisas no governo federal, e o anúncio de que uma ação mais direta nessa questão, né, para definição, já que é uma lista tríplice que está sendo formada na consulta prévia, não é uma eleição, é uma consulta. Perfeito. A comunidade se manifesta, dá ali os 3 nomes, com o primeiro, segundo e terceiro lugar em termos de voto, certo? E vai, essa lista tríplice vai para o governo federal, que, enfim, ali tem um colegiado que vai se manifestar. O presidente já vinha dizendo desde o começo, aliás, desde a eleição, que iria ter alguma forma de definir, ajudar a definir nessa questão, também levando para um lado ideológico. Em alguns pontos, ele não seguiu isso. Temos algumas universidades em que pessoas ligadas à esquerda, no caso, assumiram, e ele não foi lá impedir alguma coisa nesse sentido. O senhor tem uma ligação com, aliás, é da gestão, a atual gestão, que é da reitora Nair Portela, que tem uma ligação com o nosso governo do Estado, que é um governo de esquerda, né, pelo PCdoB, algumas pessoas até exageram até nessa questão de comunismo, enfim, mas é uma outra discussão. Mas, assim, a sua imagem está ligada a Dinair, Dinair, por sua vez, está ligada com a imagem do governo do Estado, que é de esquerda. Só acredita que esse tipo de coisa possa vir definir, dificultar alguma coisa nesse sentido com o governo federal?
Olha, primeiro eu quero inclusive esclarecer em relação a isso, acho que muito pertinente a pergunta. Eu nunca fui filiado a nenhum partido político, a nenhum sindicato, nada contra isso, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que militam. É claro que pela minha origem, eu sou de origem humilde, sempre participei de movimentos sociais, tenho muito orgulho disso, sou uma pessoa que defendo direitos, sempre defendi direitos. Agora, vocês podem olhar olhem todos os programas que estão sendo apresentados. O programa do professor João de Deus é um programa de gestão da universidade. Eu tenho convicção de que a universidade, no seu fazer acadêmico, ela é excepcional. Nós somos, de longe, a melhor universidade do estado do Maranhão. Nós temos os melhores cursos de graduação, de pós-graduação. Então, no nosso fazer acadêmico, nós não devemos em nada. Mas em relação à administração, à gestão efetiva, à parte meio da instituição, nós temos que melhorar muito ainda. Então, eu quero dizer que tenho sim o apoio da professora Nair, muito orgulho disso, não tenho nenhum alinhamento de modo com o governo do estado, mas a gente dialoga sim, como eu dialogo com todos os outros de outros partidos, conheço várias pessoas, então eu tenho certeza de que, inclusive entre o perfil dos candidatos que estão aí, em que pese o fato de, como você observou, isso é uma consulta, né, tenho certeza que eu é que menos tenho alinhamentos, né, com padrios, que seja com outros políticos, seja de ala A, B ou C, né? Infelizmente, ainda, a lei que rege a consulta, a lei 5.540 de dezembro de 68, para você ter ideia, né? É uma coisa que a gente ainda não venceu, então é uma consulta mesmo, cabe ao presidente da República escolher um dos três, e eu tenho muita consciência, até porque já militei pelo Ministério da Educação, conheci diversas pessoas, inclusive desse governo e do outro, e faço sempre a defesa da universidade pública, da universidade gratuita, porque não tem como nós, numa universidade que nem a nossa, que tem quase 82%, né, são 81,7% de alunos vulneráveis, você pensar em fazer qualquer cobrança de alguma coisa. Então, a universidade é pública, a gente vai fazer essa defesa, não abrimos mão, mas temos certeza que vamos ganhar a consulta e vamos ser nomeados sim para fazer a gestão da universidade, para o bem da universidade, para que nós tenhamos uma universidade que não é personalista, que não é patrimonialista e que dialoga e que faz a distribuição democrática dos recursos financeiros.
Estamos recebendo o candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão, quadriênio 2019-2023, João de Deus Borges.
Candidato, o senhor fala em uma universidade que inova, que inclui e que também integra. São aí 53 anos da UFMA, o senhor citou há pouco. Como é que se faz para se chegar a isso que o senhor está propondo? Quais os caminhos?
Vou lhe dar uma informação importante. Primeiro, gestão com eficiência. Para vocês terem ideia, vou dar um exemplo aqui que para os alunos, olha, me ouçam. O restaurante universitário, ele é terceirizado desde muito tempo, né? Muito tempo, mas terceirizado da pior forma possível. Eram de 8 a 12, às vezes 16 contratos. É o contrato para comprar carne, o contrato para comprar o feijão, o contrato da mão de obra, é o contrato disso, é o contrato daquilo. Com isso, você traz para dentro da administração diversos serviços, um fiscal para cada um desses contratos, licitações, gastos com publicação no Diário Oficial. Nós fizemos agora recentemente, já temos a empresa ganhadora, nós vamos ter dois contratos apenas, um contrato para as catracas e um contrato para o restaurante que eles vão servir a comida e nós vamos pagar pela comida servida. Com o mesmo valor nutricional, nós não vamos abrir mão disso, mas nós vamos, por exemplo, abrir lá no Paulo Freire mais um restaurante, vamos abrir lá na Faculdade de Medicina um restaurante e vamos também abrir na Fábrica Santa Amélia. Então, nós vamos descentralizar esses restaurantes.
Isso vai acontecer esse ano ainda?
Isso vai acontecer, era para ter acontecido já, sabe, Borges? É, Adalberto, era para ter acontecido isso, infelizmente, pelas amarras burocráticas, para vencer tudo isso, nós não conseguimos inaugurar ainda esse semestre. Mas no semestre que vem, com certeza, porque a empresa já ganhou, já temos a empresa ganhada. Eles queriam começar agora, mas como é muito sensível, eu não acho salutar que a gente faça isso agora, porque a gente vai fazer com muita responsabilidade. Mas, pasmem, hoje que a gente paga em torno de R$10 uma refeição, nós vamos pagar para essa empresa R$5,18. Quer dizer, nós vamos conseguir otimizar, melhorar o serviço. Então, isso é gestão com eficiência. Então, eu acho que é assim que a gente precisa trabalhar, fazendo melhor.
Desculpa, esse enxugamento ele deve ser de quantos por cento? Só nessa questão do restaurante?
Olha, só nessa questão do restaurante, a gente deve economizar aí quase R$2 milhões para a universidade. E para onde vai esse recurso? Para assistência estudantil, vão ser mais bolsas para os alunos, né? Então, é esse trabalho, com seriedade, conhecendo, só pode fazer isso quem conhece. Assim que eu assumi a Pró-Reitoria de Planejamento, o meu primeiro passo foi esse, né? Nós já tínhamos 10% dos recursos a mais, né, do PNAES, então eu conversei com o professor Manuel, que ficou na Pró-Reitoria, nós fizemos esse trabalho em conjunto. É um trabalho árduo, porque fazer todos esses termos de licitação são complexos, porque é complexo o restaurante universitário. Você sabe que a gente tem um parque tecnológico aqui, mas nós vamos melhorar os serviços, pagar menos pelos serviços e vamos ter a mesma qualidade. Com isso, nós conseguimos, inclusive, abrir mais 3 restaurantes no interior do estado. Então, isso é fazer um trabalho sério, porque a gente pensa, a gente conhece a realidade dos alunos, até por ter enfrentado essa realidade também. Então, a gente trabalha dioturnamente para prestar o melhor serviço, com qualidade, com eficiência.
Candidato, nós fomos ouvir a comunidade acadêmica e uma pergunta recorrente, uma reclamação recorrente é exatamente, Adalberto, em relação ao restaurante universitário. Inclusive, tem aí a Kelly Cristine, que é estudante do Serviço Social, certo. E ela faz o questionamento nesse sentido.
É, vamos aproveitar, então, que estamos nesse assunto de restaurante universitário. Vamos aí. A Kelly Cristine, ela é estudante de Serviço Social, e, enfim, vai fazer essa pergunta sobre o restaurante universitário.
Meu nome é Keila Cristine, sou do curso de Serviço Social, estou no primeiro período ainda, e uma das coisas que me incomoda aqui na UFMA seria a questão da fila do restaurante universitário, que é muito cansativo, né, para nós estudantes ficar muito tempo naquela fila para o almoço, e eu queria saber se tem alguma proposta nesse sentido para melhorar as condições do restaurante universitário.
Olha, Keila, eu quero agradecer a tua pergunta e te dizer que aquelas filas vultuosas estão com os dias contados. Nós já fizemos, isso não é promessa de candidato, isso é o pró-reitor de planejamento, junto com a reitora, com o pró-reitor de assistência estudantil, que já fizeram, a licitação foi feita, vai funcionar mais um restaurante no prédio Paulo Freire, vai funcionar também um restaurante lá no ILA, que é onde funciona a Faculdade de Medicina, o curso de Medicina, na Fábrica Santa Amélia. Então, claro, essas filas, elas sempre vão existir, mas você vai ver que vai diminuir muito o volume da fila, né? E nós vamos atender vocês com atendimento muito melhor, inclusive fazendo uma melhor gestão dos gastos, podendo inclusive aumentar a quantidade de restaurantes pelo interior do estado, melhorando a assistência estudantil, inclusive deixando mais recursos para que a gente possa ter outros programas, investir mais no esporte, para as atléticas. Nós queremos dizer que para as atléticas que nós temos um programa para vocês, nós sabemos da importância do esporte, da arte, para a permanência dos alunos na universidade. Nós estamos atentos e temos convicção que o professor João de Deus tem muito de longe a melhor proposta de assistência estudantil para a Universidade Federal do Maranhão.
Temos outra participação, é a do Mário Belo Neto, ele é estudante do curso de Artes Visuais e vai falar sobre acessibilidade.
Mário Belo Neto, do curso de Artes Visuais no CCH. A pergunta que eu faço para os candidatos é a respeito das vagas para deficientes físicos, que estão em número insuficiente e fica tendo disputa entre carros aqui. Houve até, ocorreu até um probleminha aqui com o guardador, em que ele abordou a gente aqui de forma agressiva, dizendo que a gente estava tomando o lugar da vaga, sendo que tinha um laudo dentro do carro. Então, se os espaços são poucos, eu gostaria de saber como o reitor vai resolver esse problema do estacionamento para deficientes.
Excelente a pergunta. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade com a pessoa com deficiência, né? Ele já tem diversas limitações, então nós precisamos, primeiro, fazer as sinalizações adequadas, né? Isso vem sendo feito, mas a gente precisa avançar em relação a isso. E uma medida muito prática é um convênio que nós já estamos propondo com a SMTT para que eles possam passar aqui, fazer a fiscalização, inclusive multar aquelas pessoas que não têm a consciência devida e ficam ocupando vaga de pessoa com deficiência. Então, você tem razão, isso é um problema que tem acontecido na universidade e a gente, com parcerias, né, com a SMTT, nós vamos conseguir melhorar esses serviços.
Esse tipo de parceria não pode gerar alguma... Enfim, contradição aí, já que a universidade é federal, temos a polícia militar aqui, mas enfim, foi um outro projeto. Tem como fazer uma coisa igual para a SMTT atuar aqui, que é municipal?
Eu não tenho dúvida, né, Adalberto? Na verdade, Adalberto, eu lembro muito bem desse convênio, eu estive à frente do convênio com a Polícia Militar, eu fiz a defesa no Conselho Universitário para que a Polícia Militar estivesse aqui. Só para você ter ideia, Adalberto, eu lembro que a área Itaquibacanga era uma área extremamente violenta, e depois que nós, a partir desse convênio, de forma responsável, de forma séria, debatendo com a comunidade, nós melhoramos o quartel. Saiu lá do Oiteiro da Cruz, era uma demanda dessa área aqui, de décadas, que nunca foi resolvido, o quartel veio para cá. E hoje, 15 dias atrás, eu conversei com o Coronel André, que é o comandante dessa área, e ele me falando, né, e eu fiquei muito feliz, que hoje a área Itaquibacanga, não é só a segurança da universidade, da área Itaquibacanga, inclusive, figura como os menores índices de criminalidade em toda a ilha. Então, é a universidade, é a gestão, não cuidando apenas do interior da universidade, mas, sobretudo, da área externa. Então, esses convênios são inteiramente possíveis. Agora, a gente tem que dialogar com o poder público, com os outros entes, porque tenho certeza que a SMTT, tanto o prefeito como o governador, tem interesse de que a gente tenha segurança, de que a gente respeite as pessoas que têm direitos aqui. Então, não vejo nenhum problema em relação a isso e certamente faremos o convênio e funcionará assim como foi feito com a Polícia Militar do Maranhão.
Só para finalizar essa questão de segurança de uma maneira bem objetiva, recentemente teve um acontecimento horrível aqui, de uma mulher que foi assassinada e foi jogado o corpo aqui. É claro que as imagens ajudaram a encontrar o acusado lá, enfim. Mas no local especificamente ali, que aqui na TV universitária, não foram imagens suficientes para determinar logo ali. Foram outras imagens aqui dentro também que ajudaram, mas naquele local não. Enfim, o campus é muito grande, tem muitos espaços. Não seria hora também de aumentar esse monitoramento visual, da câmera?
Adalberto, se emendando já, sim, juntando aí com a tua pergunta, também ligada à questão da segurança, eu conversei com a comunidade esses dias e um estudante, envolvendo a situação de um estudante e uma colega, eles não quiseram ser identificados, mas ele me relatou que dentro do ônibus uma amiga dele precisou descer porque estava sendo importunada sexualmente. Existe algum trabalho também nesse sentido?
Olha, com certeza. Primeiro, é importante esclarecer à comunidade que, lamentavelmente, não existe o crime zero, né? Então, quando acontece um crime, né, as pessoas começam a imaginar que não é porque a segurança não funciona, é porque, é claro, a gente sempre vai precisar melhorar a segurança. Agora, eu lembro muito bem que antes desse convênio que a gente tinha com a Polícia Militar, nós tínhamos eram muitos relatos de crime, de furto de celular, eram muitos. E eu tenho certeza que a partir ali de 2016, quando nós fizemos o convênio, isso melhorou sobremaneira. Agora, é claro, precisamos sim avançar um sistema de monitoramento, precisamos melhorar a segurança. O ideal é que a gente chegue ao crime zero. Nós temos uma interlocução muito próxima, tanto com o Coronel André, como com o Coronel Edivaldo, que é o comandante do CEPAN3, que cuida de toda a área metropolitana. E os casos de violência que a gente ainda ouve ainda são exatamente esses em relação aos ônibus. Então, eles estão fazendo abordagens, eles têm uma metodologia própria, mas a gente está sempre conversando. São pessoas que eu ligo para conversar com eles. Então, a gente tem essa atenção, né, com a segurança. Agora, é importante que esses alunos relatem, façam as cobranças, que o movimento estudantil esteja muito próximo também da gestão.
Existe um setor que recebe esse tipo de...
Sim, nós temos os telefones, né, que você pode entrar em contato. Nós temos aqui, nós temos policiais que ficam, nós temos uma viatura que fica aqui. Inclusive, na conversa que eu tive com eles, foi de colocar mais uma viatura, né, uma moto, para ficar circulando aqui dentro. Então, nós não temos dúvidas que nós melhoramos muito a segurança, assim também como não tenho dúvida que nós precisamos avançar cada vez mais.
A terceira e última estudante é a Tamires Frois, ela é estudante do curso de Direito.
Meu nome é Tamires Froes, eu sou aluna de Direito e eu gostaria de perguntar acerca do funcionamento da Biblioteca Setorial do CCSOL, que há anos, quando houve um acidente de queda do teto da biblioteca, o que foi passado para nós alunos é que a biblioteca foi reformada, mas que não houve liberação. Eu gostaria de entender por que essa liberação não foi dada e se há previsão de volta a funcionar, de volta ao funcionamento da biblioteca.
Olha, Tamires, obrigado pela sua pergunta. Tamires, é o seguinte, em relação a essa biblioteca, eu quero te dizer que existe uma irregularidade nessa biblioteca, na construção. Não foi feita uma laje, eu conversei com o engenheiro, o David Porto, que é o prefeito de Campos, e ele me passou que houve uma irregularidade. O que aconteceu, né? Não construíram uma laje que precisava ter sido construída lá e por isso aconteceu esse problema. Eles já fizeram uma licitação e estão aguardando aí os recursos para que a gente possa concluir e que essa biblioteca volte a funcionar.
Quanto tempo? 2 minutos. O senhor pode ficar com esse tempo para se despedir.
Olha, eu quero agradecer muito aqui a oportunidade de conversar com os ouvintes da Rádio Universidade, dizer que ao longo de todo esse tempo, os 22 anos como professor da universidade, eu estive em todos os locais por onde a universidade desenvolve ações. Eu conheço a universidade por dentro. Eu vi sonhos sendo realizados, sonhos por realizar. Eu percorri tudo isso, reuni com pessoas, fiz amigos e sempre estive aí à disposição para o trabalho. Em todos os setores pelos quais passei, eu deixei uma marca de trabalho. Construímos equipes, trabalhamos juntos e tudo isso num trabalho de grupo. Nós construímos um programa para a Universidade Federal do Maranhão, um programa que é sintetizado em 3 palavras: inovação, inclusão e integração. É com base nessa experiência, é com base nessa construção coletiva, no diálogo, que nós acreditamos que estamos prontos para enfrentar o desafio, entendendo o cenário de dificuldades, mas sabendo que, conhecendo a máquina por dentro, conhecendo cada engrenagem, não sendo de modo nenhum personalista, patrimonialista, eu quero romper com essa cultura, que é uma cultura que precisa ser rompida na Universidade Federal do Maranhão, fazendo descentralização dos recursos financeiros, de modo com indicadores, com um debate...
10 segundos.
Com um debate, nós vamos conseguir. Então, eu peço a você o seu voto no dia 26, venha... Vá no seu local de votação e vote no professor João de Deus. Um grande abraço.
Recebemos o candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão, quadriênio 2019-2023, João de Deus. Obrigado pela presença. Bom, chegamos ao fim de mais uma série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal do Maranhão, desta vez para o quadriênio 2019-2023. Lembrando que a consulta prévia acontece no dia 26 de junho, portanto, quarta-feira, em todos os campi da instituição, com os candidatos João de Deus, Natalino Salgado, Ridivan Fernandes e o Elbson Madeira. Esperamos ter contribuído de alguma forma para a comunidade universitária, ajudando a expor as principais demandas da UFMA e para a sociedade maranhense no que diz respeito à transparência, democracia e ética jornalística. Com participação do repórter Borges Júnior, sonoplastia de Alain Delon e Marcos Belfort, coordenação de Paulo Pellegrini e direção de Arnô Filho, obrigado pela atenção e até a próxima.